Agora estamos com 7 horas e 32 minutos. Eu confirmo 4 graus de temperatura. E nós recebemos neste momento, aqui na programação, o prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado do assessor de imprensa Paulo Mantovani, para que a gente possa falar sobre a situação de Lagoa Vermelha em relação à bandeira vermelha. Prefeito Gustavo, bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Também quero cumprimentar a equipe aqui presente e agradecer a oportunidade de estar conversando neste momento tão delicado e complexo em que estamos enfrentando, Paulo.
Prefeito, quando a gente fica ali apreensivo, aguardando que cor de bandeira vamos ter para a semana, é inevitável que se faça uma reflexão, principalmente em cima do comércio, porque os outros segmentos praticamente não têm sofrido grande alteração. Então vamos falar para o comércio especificamente nesse primeiro momento, prefeito. Como é que fica a situação do comércio? Parece que, pelo menos, não vai ser tão complicado como a semana passada.
Olha, Paulo, diferentemente da semana retrasada, em que nós ficamos na bandeira vermelha também, antes de evoluirmos para a laranja novamente, agora voltamos à vermelha, e foi um dos pedidos que nós fizemos na reconsideração, era que se voltasse aquilo que lá no início era praticado, que era o pegue-leve, né? O take-away, como chamava o Estado naquela época, que é justamente a possibilidade de que o cliente vá até a loja retirar a sua mercadoria, né? Se necessário for, é lógico, a gente entende que pode ser usada a mesma estrutura para pagamento. O que não pode é a loja ter livre acesso, né? Ou seja, permitir que os clientes entrem livremente até dentro do estabelecimento. Porém, é uma flexibilidade em relação àquela modalidade em que era exclusivamente teleentrega, que era da semana passada, onde, por via de regra, deveria estar com as portas fechadas e somente a loja ir até o cliente. Então, essa possibilidade do cliente ir até a loja, retirar a sua mercadoria, fazer o pagamento, ela é lógico, é uma situação que nós entendemos que causa demasiadamente transtornos, porém, já é algo no sentido para facilitar o trabalho tanto dos estabelecimentos, quanto também do trabalho de fiscalização, Paulo, que é uma coisa que aconteceu muito na semana retrasada e que, como era impedido por totalmente a presença de clientes dentro das lojas, havia uma quantidade bastante grande de pessoas que não concordavam com essa postura e faziam, então, as denúncias.
Bom, prefeito, para ser bem direto e prático, o cliente vai poder acessar o interior da loja, dentro daquelas normas.
Na verdade, para usar a estrutura de pagamento, digamos assim, o ideal era que ficasse mais próximo das portas, que se evitasse essa circulação, porém já é alguma medida um tanto quanto diferente do que nós tivemos na semana retrasada, enquanto bandeira vermelha somente teleentrega para o comércio varejista.
O que o pessoal estava argumentando, e penso que com toda a razão, é que para uma pessoa que queria pagar uma conta, daqui a pouco chegava com um cartão de crédito, né? Ela tinha que entregar o cartão e dizer a senha para alguém da loja para fazer o pagamento. Um absurdo, se for ver, né?
Então isso é uma situação que fica amenizada, que lógico que a gente entende, e aí vamos falar num sentido mais amplo, né, Paulo? É um momento complexo para todos nós, onde todos estamos em algumas instâncias tendo a nossa vida fora daquilo que nós imaginávamos ser o comum ou o normal e que ainda demoraremos algum tempo para fazer. Quero fazer uma ressalva, Paulo, no sentido de que neste período nós temos uma situação diferente. Pedir que a gente redobre os cuidados, que a gente use máscaras, que a gente faça a higienização das mãos com frequência, que a gente procure manter o afastamento das outras pessoas, pois isso tem sim dado resultados. Eu acho que é uma grande questão que a gente precisa mencionar, e é lógico que é necessário que a gente trabalhe para que isso seja o máximo de pessoas possíveis. Mas se nós fôssemos nos ater à maioria das pessoas, elas aderiram a esses cuidados, elas estão praticando isso, então vamos valorizar estas pessoas que estão fazendo essas medidas de proteção, esse enfrentamento, elogiá-las, dando-lhes os parabéns, faço aqui publicamente e pedindo que é o momento de, nunca como antes, nós termos esses cuidados presentes em nossas mentes. especialmente aqueles que são ou têm alguém com um grupo de risco em suas residências, que então daí tomem medidas até talvez mais preventivas ainda, procurando evitar ao máximo possível qualquer contato com pessoas que não sejam estritamente do seu círculo familiar ou profissional, pois de fato o que demonstra nessas últimas semanas, Paulo, e que nos chama a atenção, não é em si somente o número de casos. Até quem acompanha o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, aquele que é lançado nas quartas-feiras, onde nós podemos ver as curvas de contágio, nós vemos uma progressão relativamente uniforme. No entanto, o que nós percebemos foi uma maior incidência de casos graves relativamente, de casos que precisaram ir à internação e que, lógico, em sua grande maioria estão conseguindo ter essa recuperação, mas chama a atenção a grande necessidade de hospitalização nas últimas semanas.
E a gente comentava hoje pela parte da manhã essa questão de não ir deixando, né? Sentiu algum tipo de sintoma, tem toda uma estrutura preparada para que as pessoas possam entrar em contato, tirem as suas dúvidas, não fiquem guardando as dúvidas para eles, né?
Paulo, uma coisa que Lagoa Vermelha tem, que não são todos os municípios que têm, é uma possibilidade de ter uma consulta por telefone com o médico. Então, na via das dúvidas, entre em contato com o Telecovid, que você vai ser encaminhado a ter uma conversa com uma médica muito bem orientada, muito bem capacitada, e ela poderá dar orientações, entendendo se é uma síndrome gripal, se é uma possibilidade de Covid, fazer o encaminhamento de acordo com aquilo que é uma visão médica. Então não precisa ficar na dúvida, não precisa ficar especulando. Eu me arriscaria a dizer que talvez essa seja uma das medidas que nós mais tenhamos que reforçar, Paulo, que é: sentiu algum desconforto, algum sintoma gripal, procure um médico, e pode ser pelo telefone, que dali então é feito o encaminhamento ou para uma unidade de saúde, ou se de uma maior gravidade, para o hospital. Acredito que aí, o início do tratamento precoce tem surtido resultados, tem feito a diferença para que nós pudéssemos reduzir o agravamento. Então deixo aqui os números, Paulo, se me permite, pelo 98-406-8522 ou 98-405-0672 ou ainda o 3358-9621. O telemedicina, o telecovid, é uma estrutura da Secretaria de Saúde, que é quem faz a identificação dos casos e também o monitoramento. Então, caso a pessoa tenha tido contato, ela precisa nos informar. Então, dali a pouco, se teve próximo de alguma pessoa que confirmou, que por favor também utilize esses números, e principalmente se sentir sintomas gripais, que daí sim se coloque em isolamento, que busque essa orientação. Ao ligar para esse telefone, já vai ficar avisados, né? Então, por exemplo, qualquer agravamento nessa situação também vai facilitar o seu tratamento e permitir que possa superar qualquer que seja a doença de uma forma mais rápida.
Bom, tem alguns questionamentos chegando aqui para os nossos ouvintes, e a maioria deles em relação à questão de denúncias, prefeito, e já que estamos falando de contato telefônico, podemos também falar sobre os telefones à disposição. Um dos questionamentos: na minha opinião, a prefeitura deveria ser mais rígida em relação a festas e junção de gente nas ruas, e muitos que estão sem ou com máscara errada. Então, aqui também tem outra questão em relação a... dizendo o seguinte: bom dia, por que tem firmas que não usam máscaras? Como fica essa situação? São pontos bem de conscientização, né?
O telefone para denúncias é o 9190, né, que pode ser utilizado para essas orientações. A questão das festas clandestinas, alguma coisa, até quero elogiar aqui a postura da Brigada Militar. Desde a semana retrasada, eles fazem algumas ações conjuntas, juntamente em parceria com a Delegacia Municipal, e que acredito que tem surtido efeito. No entanto, Paulo, sempre reforço que nós somos quase 30 mil pessoas pessoas. É necessário que nós tenhamos uma postura de cada um fazer a sua parte e, além disso, conversar com os seus. Quando é uma pessoa próxima a nós que nos transmite uma orientação de preocupação com a saúde, de preocupação com o modo de estar, eu acredito que surge mais efeito. Então, o apelo que eu faço é que, sim, as ações de fiscalização elas estão intensas desde o início da pandemia, e quando houve a primeira promulgação de bandeira vermelha, houve sim uma intensificação das ações de fiscalização que permanecem desde então, e sempre pode ser melhorado, devo dizer. No entanto, há sim uma ação bastante incisiva. No entanto, eu reforço que, se não for pela consciência de cada um, é muito difícil que nós possamos conseguir adotar tudo aquilo que é necessário. Então, esses fatos, por exemplo, da utilização da máscara, da higienização das mãos, quantas vezes por dia for possível se fazer, principalmente quando entra em contato com diferentes ambientes ou com diferentes pessoas, por assim dizer, sim, evitar o contato físico, né, aquele aperto de mão, não é o momento. Acho que a gente pode ter essa compreensão, e isso se reflete, Paulo, numa menor incidência de gripes normais. Não sei se eu não tenho números aqui para afirmar, mas faço uma analogia pela minha pessoa, pela minha família. Nós estamos no mês de julho, e esse evitar o contato pessoal do aperto de mão, do abraço, ele colabora, inclusive, para que a gente tenha uma menor incidência de outras síndromes gripais. E agora vale um apelo ainda mais forte que, caso qualquer sintomas, eu acredito que nós não precisamos ficar preocupados em ver qual é a diferença do Covid ou qual é a diferença de uma gripe normal, ou até mesmo procurar na internet. Lagoa Vermelha tem uma médica que atende pelo telefone e que pode passar as orientações necessárias para que a gente possa ter este cuidado mais redobrado neste momento, especialmente.
Já ouvimos vários elogios em relação a esse tipo de atendimento aí, então o reconhecimento pessoal que está trabalhando. Ontem presenciamos aqui, prefeito, por exemplo, uma ação exatamente no que o senhor está se referindo, a ação da brigada com o pessoal da fiscalização. Foi contado ali 14 pessoas na quadra, mais 4 nos brinquedos do parquinho, mais 3 sentados ali fazendo um piquenique numa mesa. E aí o pessoal chegou da brigada, da fiscalização, claro, deu aquele corre-corre. A maioria, crianças, adolescentes, alguns adultos também, evidentemente, mas é isso, né? Às vezes os pais vão trabalhar e nem sabem aonde estão os seus filhos. Isso é lamentável, né?
Paulo, eu preciso fazer uma ponderação importante, que é o seguinte: eu acredito que todos estamos no limite, né? Todos estamos já com um nosso nível de esgotamento próximo a níveis que nunca passamos antes em nossas vidas.
Tem que ficar aí intocado, como diz o gaúcho.
Nós estamos fechando aí 120 dias quase com alguns tipos de medidas de restrição, e isso é preciso que nós tenhamos uma reflexão o quanto impacta a nossa vida enquanto seres humanos. Porém, é o momento de respirar fundo, é o momento de ter serenidade, de buscar o discernimento, de entender que todo esforço que for feito até o momento, ele foi sim válido. Nós temos sim condições de ter este enfrentamento. Ontem, acompanhando os números que a gente percebe, e aí, Paulo, eu preciso fazer uma ressalva: não é necessário concordar com a política. Eu acredito que todos nós temos uma posição que em algum ponto discorda de determinada ação ou de determinada questão que está sendo colocada. Só que isso ocorre em nossa vida sempre. Nós sempre teremos algumas posições distintas daquilo que são as regras que não são colocadas para obedecimento ou para acompanhamento. Porém, neste momento, é necessário que, antes de qualquer alteração que se tenha, que nós possamos fazer esse esforço coletivo, que nós tenhamos um pouquinho mais de paciência, que nós criemos um pouquinho mais a compreensão e que nós possamos cada um fazer a sua parte. Eu tenho a certeza, Paulo, quero dizer aqui que Lagoa Vermelha, de novo, temos que dar os parabéns para as pessoas que estão respeitando o isolamento, para as pessoas que estão fazendo as medidas de prevenção ao coronavírus, uhum. e que isso tem feito a diferença. Acompanhando o nosso número de casos ativos, Paulo, ele nos deixa bastante satisfeito. A gente vê que, se comparado com municípios de mesmo porte de Lagoa Vermelha, o enfrentamento tem sido conduzido de uma forma que tem que dar os parabéns para a população. E é lógico que nós sempre vamos ter momentos ou situações que precisam ser melhoradas. Porém, vamos ter o foco naquilo que está dando certo. Vamos buscar cada um de nós fazer a nossa parte, cada um de nós fazer o que é possível para esse enfrentamento. E sei que estamos no limite, sei que estamos muito próximos de explodir, muito próximos, muitas vezes, de se perguntar o que está acontecendo, como pôde isso acontecer na minha vida, como, por quanto tempo eu vou ter que suportar. E ao não encontrar respostas, é muito comum que nós tenhamos momentos de dúvida, de angústia, de ansiedade. Porém, devemos lembrar que sempre, isso dentro da evolução, não é o mais forte, nem o mais inteligente. É aquele que mais se adapta que sobrevive.
Está todo mundo cansado aí de máscara, de álcool gel, mas ainda precisamos ir adiante.
E é um apelo que a gente faz, Paulo, especialmente neste momento. A gente sabe que outras doenças respiratórias são mais comuns neste momento, por isso de reforçar esse pedido para que busque ajuda, para que use, num primeiro momento, os canais da telemedicina para, então, sua orientação até uma unidade básica ou até o tratamento mais adequado.
Prefeito, chegaram aqui duas perguntas de um assunto que foi abordado ontem aqui com os médicos, Dr. Rodrigo e Dr. Antônio Fávora. E as pessoas mandam aqui o questionamento em cima daquela questão que foi falada sobre Itajaí, que está tomando uma medida de medicar, né?
Certo.
A população com a ivermectina. E ontem ficou bastante claro que os médicos que hoje estão à frente desse projeto são totalmente favoráveis, prefeito. É viável ou não é?
É viável, eu acredito que em certo ponto está sendo feito, Paulo, que nós não vamos fazer, até por uma questão ética, não fazer uma distribuição de medicamentos. Mas, pela última vez que eu conversei com o secretário Morona, ainda na semana passada, ele estava tomando as providências para que nós tivéssemos aquelas pessoas que procurassem o médico e que o médico o receitar, vai ter à sua disposição. Então, tanto esse protocolo mais profiláctico, como assim que se chama, quanto, eu acredito ainda mais, na intervenção precoce da doença. Seja ela uma gripe normal, seja ela uma influenza, seja uma, qualquer tipo nessa questão. Porém, essa avaliação eu preciso deixar para aqueles que estudaram para isso, que têm esse conhecimento, que o município pode fazer, é colocar os recursos necessários para que cada um possa seguir o tratamento conforme a sua preconização ou seu entendimento.
A princípio não seria um modelo igual, porque não seria disponibilizado esse medicamento.
A distribuição em massa, Paulo, ela vai enfrentar problemas tanto na questão legal do ponto de vista de saúde médica, tanto quanto na questão eleitoral, de certa forma. Porém, com a recomendação médica, eu acredito que cada doutor tenha o seu conhecimento necessário para que possa vir a fazer o tratamento conforme acredita, e o que nos cabe é fornecer aquilo que seja necessário para a realização desses tratamentos.
Nós já tivemos ontem um questionamento aqui com os médicos e hoje ele chega para o prefeito, e nós já tínhamos até salvo aqui para passar para o secretário Morona, que são das pessoas que estão viajando, que lá em março foi feito aí uma orientação, né? Diz o seguinte: a pandemia foi solicitado pela Secretaria da Saúde de Lagoa Vermelha a comunicação de viagem para fora do município como forma de monitoramento. Essas pessoas fizeram essa comunicação e a Secretaria ficou de entrar em contato com essas pessoas como forma de monitorar a saúde delas. Isso foi no mês de abril. Até hoje eles não receberam esse retorno para saber como eles estão e tal, né?
Acho que no momento em que houve aquela abertura, Paulo, você não consegue rastrear todas as pessoas que saíram da cidade, tá? E nós tivemos, sim, bastante focos que foram vindos de outros municípios.
Exato.
Acho que a orientação que vale é essa, que você, tendo a manifestação dos sintomas, se isole por conta própria, entre em contato com o telemedicina, com o telecovid, que aí, então, a secretaria vai fazer esse acompanhamento e esse monitoramento mais adequado.
Perfeito, então fica a orientação. Bom, a princípio, prefeito, vamos aguardar como vai ser o comportamento de um modo geral nesta semana, torcer para que os números sejam mais favoráveis.
Faço
e o pessoal do comércio que colabora, então.
Se você me permite, Paulo, eu queria trazer uma ponderação em relação àquilo que está acontecendo a nível de estado como um todo, né? Nós
Sim.
tivemos aí, desde abril, a ampliação de cerca de quase, arredondando para quase 1.000, para 1.600, 1.700 leitos de UTI, agora cada vez mais sendo cadastrados. Houve um aumento de mais de 75% na disponibilidade de leitos de UTI, e quem já teve um problema de saúde em outros momentos sabe o quanto às vezes é difícil, através da regulação, consegui-lo. E tem-se, através desse esforço, conseguido manter esta margem, digamos assim, em relação à possibilidade de tratamento. Até três semanas o estado bate a marca de 1,2 leito de UTI disponível para os leitos utilizados para a Covid. Então isso demonstra que há três semanas nós temos, sim, um nível de intensidade tanto quanto grande, mas que está estável. Acho que o grande esforço neste momento é justamente para que a gente consiga ter este patamar como o mais elevado de todos nós, de todo momento. Acompanhando os números dos municípios, por exemplo, de referência, que é Passo Fundo, e acho que aqui cabe uma segunda reflexão, Paulo, se for ver naquela primeira promulgação de bandeira vermelha, houve uma sensação de que, e de fato, o nosso contexto era muito distinto em relação ao da região, e aí gera uma insatisfação ainda maior, uma revolta ainda maior neste quesito. Na semana passada e nesta semana nós tivemos, sim, uma ampliação de casos em Lagoa Vermelha, mas que não é o que determina especificamente uma condição. Explicando aos nossos ouvintes, o que ocorre é que, dentro da promulgação das classificações de risco, os municípios que não têm óbito e não têm internações nos últimos 14 dias,
Sim.
eles, mesmo em bandeira vermelha, podem, sem medida alguma, adotar os regramentos da bandeira laranja. Esta situação nós não tivemos em nenhuma das classificações de risco. Nós sempre tivemos ou alguém internado ou um óbito nas duas semanas anteriores. E é o que acontece na maioria dos municípios do porte de Lagoa Vermelha. Porém, o que nós gostaríamos de reforçar é justamente que, se nós acompanharmos sempre o número de casos ativos e o caso de internações, tem-se conseguido uma estabilização. Então, vamos juntos vencer essa dificuldade, vamos juntos passar por este problema. Aqueles que acompanham mais Passo Fundo, por exemplo, nas últimas três semanas não há uma alteração demasiadamente grande em relação a esses números. Há um crescimento, sim, do número de contágios e também, infelizmente, na última semana, do número de óbitos, que acaba levando a um agravamento da situação como um todo, dentro dos 11 critérios estabelecidos pelo governador Eduardo Leite. E, em síntese, que nós possamos, neste momento, nos unir. De que forma? Adotando de medida essas nossas medidas de prevenção, do uso de máscaras, do álcool gel, do distanciamento do contato físico, é uma das medidas que acredito ter bastante significância. E, principalmente, se estiver gripado, se isole. Se tiver a manifestação desses sintomas, procure ajuda. Pode ser, num primeiro momento, através do telefone e, através dessa informação, ter um encaminhamento adequado à sua enfermidade, avaliada por um profissional e não por uma comparação com quadros de internet, não por um palpite seu ou de alguém que não tem esse conhecimento. E quero registrar os parabéns à nossa comunidade Lagoa Vermelha, que, muito embora nós tenhamos, sim, exceções, nós tenhamos, sim, pessoas que muitas vezes não têm adequado, mas a grande maioria, Paulo, se nós formos ver nessas últimas três semanas, em comparação com aquelas duas semanas em que nós permanecemos sem nenhum caso ativo dentro do município, o uso de máscara foi uma adesão exponencial, o respeito ao distanciamento também tem evoluído. Então vamos focar naquilo aquilo dá certo. Vamos elogiar as pessoas que aderem a essas medidas e vamos conversar com os nossos. Um cuidado, de um contato de alguém próximo sempre faz mais diferença do que o prefeito falando no rádio ou então qualquer propaganda que possa ser feita de pessoas que estão distantes a nós. É o momento de nos cuidarmos, de nos preservarmos, mas também é o momento de fazermos tudo aquilo que estiver em nossas mãos para que a vida continue, para que nós continuemos com os nossos empregos e para que nós continuemos fazendo um esforço coletivo para superar o mais rápido possível esta dificuldade.
Obrigado, prefeito. Bom dia lá, viu? Prefeito Gustavo Bonotto participando com a gente. Vem aí as notícias da hora. Voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Aliato Diesel, às margens da BR-285. Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividade na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade e segurança da prestação de nossos serviços. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas de custeio e investimento, procure quem oferece credibilidade, eficiência e respeito pela sua atividade. Agro Lagoa, na Libório Pimentel, fone 3358-2046.
O que você precisa na sua máquina? Mais desempenho? Mais economia? Venha para Aleato Diesel. Reprogramação eletrônica e chip de potência. Peças e serviços para tratores e colheitadeiras. E agora também, conserto de bombas e bicos injetores e todo o sistema Common Rail. Aleato, fone 3358-1212. Plantão 99181-1669. Às margens da BR-285, em frente à Cantina Romã.
Plantão da Economia, na Dalrut Construção e Decoração. Você não vai perder essa oportunidade. Pisos cerâmicos classe A com valor super especial, a partir de R$ 12,90 ao metro. Venha conferir os modelos, na Dalrut Construção e Decoração.
O respeito é fundamental para que possamos coexistir em paz uns com os outros e entender que as diferenças nos fazem especiais. Cada religião tem as suas crenças e todas merecem ser respeitadas. Tua Rádio, para uma cultura de paz.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento. Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe. Casa São Paulo, qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso. Móveis Popular, tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento.
Grande promoção de botas Loja Quatro Estações. Verdadeiro torra-torra de botas com 40% de desconto à vista. E esse valor você pode fazer em duas vezes no crediário. Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe.
Móveis Popular.
Móveis Popular há mais de 40 anos, acreditando no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. A Móveis Popular firmou parceria com grandes empresas e ampliou o mix de produtos em móveis prontos e planejados, sempre com os melhores preços em roupeiros, cozinhas, colchões e uma infinidade de produtos. Preços e prazo super especial. Móveis Popular, na Afonso Pena.
Móveis Popular. When you love...
A Casa São Paulo tem uma infinidade de mercadorias, cheia de bom gosto e qualidade, com preços inigualáveis, além do atendimento diferenciado e as melhores condições de pagamento. No pagamento à vista, sempre tem ótimos descontos e muitos brindes para você. Casa São Paulo, na Rua 7 de Setembro, Quadra Paraíso. Servindo bem para servir sempre e com a tradição dos preços baixos.
Notícias da Hora. O Brasil e o Mundo.
8 horas, notícias da hora, oferecimento, plano Safra 2020-2021 é no Banrisul. Fale com o seu gerente, o agro é o nosso chão. O Ministério da Educação vai divulgar hoje o resultado do Sistema de Seleção Unificado, SISU 2020, do segundo semestre, que seleciona alunos e alunas.